Igreja é só igreja quando o coração se dá.
O programa A Voz da Diocese está de volta.
Com a verdadeira comunhão.
E agora teremos a participação da Toninha Carrara, que faz parte da pastoral operária da Diocese de Santo André, que vai nos fazer o quadro A Classe Trabalhadora na Igreja.
Queridos e queridas que nos ouvem aqui dentro do programa A Voz da Diocese, estamos novamente nós aqui da Pastoral Operária para conversar com vocês a respeito de alguns assuntos interessantes que possam lhe interessar. Este quadro chama Classe Trabalhadora na Igreja, porque é feito pela Pastoral Operária. Nós somos uma pastoral que atua com os trabalhadores, né? Trabalhadores, tanto empregados como desempregados, também da economia solidária, trabalhadores sem patrão, agora nós chamamos. Estamos aí com trabalho realmente com a economia solidária, mas hoje em dia mais assim do que com trabalhadores empregados mesmo. Já fizemos mais isto, agora mais com desempregados e desempregadas. E nos encontramos aí para conversar com as pessoas, animá-las, organizá-las, para ver se realmente as pessoas querem fazer um outro trabalho. Não que nós tenhamos emprego para as pessoas, não é isto, mas nós juntamos o grupo e o grupo mesmo se organiza e procura locais para vender seus produtos que fazem por conta própria. É isso que nós trabalhamos, simplesmente isso. É uma reunião bem simples, onde tem artesãs, costureiras, cozinheiras, a maioria mulheres, que fazem os seus trabalhos por conta própria, né, com o seu dom, e aí procuram locais para venda. Nós também ajudamos a procurar. E vamos aí fazendo algumas coisas que proporcionem que essas pessoas possam fazer o seu próprio trabalho. Então, a nossa próxima reunião será no dia 1 de outubro, 1 de outubro, às 13 horas, 1 da tarde, na Igreja Matriz de São Bernardo do Campo, lá, chegando lá na Matriz. Nós pedimos uma sala e lá teremos uma sala para nos reunir e conversar sobre essa questão de fazer um trabalho por conta própria. Conversa, animação, mas as pessoas têm ido, mesmo sabendo que não tem, assim, você tem um trabalho para me encaminhar? Não temos, mas nós fazemos esta organização das pessoas e elas acabam encontrando juntas o local para vender seus produtos, para mostrar seus produtos. É assim, né? É o que nós podemos fazer, organizar as pessoas, animar, como é devido a uma pastoral. Então, guarde bem, dia 1 de outubro, 1 da tarde, na Igreja Matriz de São Bernardo do Campo. Chegando lá, se nós já tivermos, porque nós somos pontuais, 1 hora começa a reunião, as mulheres chegam bem antes. Então, vá até a secretaria e pergunte onde está a reunião com a Toninha Carrara, da Pastoral Operária, a reunião sobre a economia solidária. Pergunte, participe conosco, né? Estou realmente convidando vocês, ok? Queridos e queridas, então, é por isso que esse quadro chama-se A Classe Trabalhadora na Igreja, e nós fazemos aqui algumas notícias também que são muito interessantes. Hoje eu vou passar aqui uma notícia, uma matéria muito interessante que eu peguei no site, uma matéria da jornalista Mirticele Dias de Medeiros. Mirticele Dias de Medeiros, ela é jornalista e mestre em História da Igreja. Ela se formou em História e fez mestrado em História da Igreja pela PUC, a Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Não é PUC aqui do Brasil, não. É de Roma. Ela fez o mestrado lá em Roma. E desde 2009 ela cobre primordialmente o Vaticano para meios de comunicação no Brasil e na Itália, sendo uma das jornalistas poucas, uma das poucas jornalistas brasileiras credenciadas para trabalhar com as questões do Vaticano junto à sala de imprensa da Santa Sé. Ela é credenciada para trabalhar junto à sala de imprensa da Santa Sé. Essa matéria dela aqui é muito interessante. É uma matéria sobre Maria Madalena, isto mesmo. Eu achei bastante interessante que talvez a gente não saiba algumas coisas, como essa jornalista é bastante credenciada para isto. Aí eu realmente vou passar aqui, porque aqui nós não ficamos repetindo coisas da nossa cabeça. São pesquisadas, essas questões são bem pesquisadas, para ver se é verdade, porque hoje tem as chamadas fake news, né? As matérias mentirosas, mas aqui, como eu disse, essa jornalista bem credenciada. E ela começa assim, bonito, aparece uma história. Há uma festa que ainda hoje passa despercebida para a maioria dos católicos. É o dia em que se recorda Maria Madalena. Por quê? Porque até poucos anos tal celebração simplesmente não existia. Não existia, né, Maria, o dia de se recordar Maria Madalena, né? Eu, sinceramente, nem sabia até agora que existisse mesmo, mas com essa matéria. Os que conhecem os evangelhos sabem que Maria Madalena foi a primeira a testemunhar a ressurreição de Cristo. Porém, por muitos anos, a sua memória foi celebrada como a de uma penitente, dando a entender que a sua trajetória não tivesse tanta importância na história do povo de Deus, né? Na história da salvação. Sem contar o equívoco milenar, olha, diz aqui nessa matéria, gente. Sem contar o equívoco milenar de associar a figura de Maria Madalena à de pecadora, que por pouco não foi vítima de um apedrejamento. A gente lembra, né? Aquela passagem do Evangelho realmente em que queriam apedrejar e Jesus não deixou, perguntando, ué, quem é que não tem pecado? Se ela tem pecado, vocês também têm? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, e realmente ninguém atirou. Muito bem, lembrando essa passagem que fala aqui. Aí aconteceu o quê? Que em 2016, agora, em pleno ano da misericórdia, 2016, quem se lembra, né? Foi o ano da misericórdia. Aí o Papa Francisco realizou um gesto que surpreendeu. Ah, como sempre, né? Como sempre o Papa nos surpreende sempre para o bem. E surpreendeu não só as mulheres, mas todos aqueles que sempre acharam que Maria Madalena era apenas uma pecadora salva por Cristo. Então, o que fez o Papa Francisco? Em 2016, o Papa elevou Maria Madalena ao grau de apóstola, equiparando a celebração de sua memória à dos 12 apóstolos. Desde então, no dia 22 de julho, é celebrada a Apóstola das Apóstolas, como veio empossada oficialmente pela Congregação para o Culto Divino, o departamento do Vaticano que se encarrega da liturgia, do sacramento e da espiritualidade. Então, olha só, 22 de julho é o dia de recordar Maria Madalena realmente como apóstola, não é? E aí, nesse texto aqui bonito da jornalista Mitzel Dias Medeiros, ela diz assim, celebrar Maria Madalena, a apóstola, é celebrar a esperança de que o Papa Francisco inaugura um tempo novo, onde homens e mulheres juntos e juntas, né, são capazes de promover não um mero projeto institucional, mas um estilo de vida, o cristianismo. É, o cristianismo, ela diz, não é um mero projeto de uma instituição, mas é um estilo de vida, é uma vivência. O cristianismo é vida, é um modelo de vida. E pensar que nos primeiros séculos os cristãos também eram perseguidos por causa daquela fraternidade inadequada para os moldes da época. Na época, era inadmissível para um romano que todos fossem considerados iguais perante uma divindade. Nos primórdios era assim que nos considerávamos. Éramos simplesmente irmãos. Então, ela fala que Maria Madalena foi praticamente até discriminada, né? Como também no início do cristianismo, os primeiros cristãos eram discriminados, porque eles viviam em comunidades, tinham tudo em comum e diziam que todos eram iguais. Palavras de Jesus, que disse que somos todos iguais. Mas o faraó, os reis, os políticos, né, da época, não, os imperadores não se achavam iguais de jeito nenhum, eles eram como divindades, não é? Já ouviram falar disso, mas não, gente, eram pessoas comuns. Então, olha, discriminavam os primeiros cristãos e discriminavam, nós mesmos discriminamos Maria Madalena durante tanto tempo, mas agora sabemos que ela foi apóstola e o próprio Papa Francisco assim determinou em 2016. Queridos e queridas, então, dentro desse nosso quadro, a classe trabalhadora na igreja, falamos há pouco aqui da questão de Maria Madalena, uma questão muito interessante. É bom que nós fiquemos sabendo que o Papa Francisco, em sua grande sabedoria, instituiu aí um dia de recordar Maria Madalena como apóstola, realmente, que foi, tá? Dia 22 de junho. Agora, para completar este nosso quadro, eu quero pegar aqui alguns pedaços de uma nota da CNBB, talvez vocês também não conheçam, mas é muito interessante para os dias de hoje. É bem recente, ela foi realizada, ela foi escrita, essa nota, no dia 19 agora, né? 19 de setembro, e fala um pouco da nossa conjuntura atual, principalmente aí de governo. Mas a CNBB está se metendo no governo. Não é isto. A CNBB, os bispos do Brasil, vêm trazer aqui uma mensagem para as pessoas sobre os conselhos paritários. Que são conselhos paritários? São conselhos, são grupos de pessoas que não são do governo, não têm cargo no governo, são pessoas aqui da sociedade normal, mas que participam de grupos. Tem o conselho da criança e do adolescente, tem o conselho do idoso, conselho de saúde, tudo isso para as pessoas poderem levar até o governo tudo o que a população deseja, principalmente nesse ano em que a campanha da fraternidade falou sobre políticas públicas, que é uma coisa muito importante. Você na sua paróquia deve ter estudado isto. Se não estudou, ainda temos por aí os documentos, claro, né? Só procurar aí na internet, campanha da fraternidade 2019, documento, e você vai ler lá o documento que fala da importância de termos os serviços públicos, saúde, educação, transporte, água, esgoto, luz, tudo isso que a gente usa, né, no nosso dia a dia. Isso são as políticas públicas, não tem nada a ver com partido político, nada. São as políticas públicas, são serviços públicos, melhor dizendo, se você não gostar da palavra política. Mas então, tem esses conselhos aí que auxiliam, que são pessoas que vão lá levar o recado da população para o governo, né? Eles participam das decisões, dão opinião, afinal, né? É preciso uma participação popular em todas as coisas que acontecem. Muito bom que haja isso. No entanto, alguns conselhos estão sendo retirados e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil aqui se manifestou numa nota. Vejamos exatamente o que está escrito nessa nota. Vou ler alguns trechos para vocês.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira